Sí.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, nesta quarta-feira, 23 de setembro. Aqui na capital americana, 25 graus centígrados, ao microfone, nos primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão, está convosco João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos das notícias internacionais. O Irão diz que não vai ceder a pressões dos Estados Unidos, enquanto a Arábia Saudita acusa o regime iraniano de promover o terrorismo. Líder da oposição russa, Alexei Navalny, recebe alta do hospital. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Ativistas de Malanje continuam presos e em greve de fome. General Miala poderá assumir controle total dos departamentos de inteligência. Temos um perfil do general. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. A presidenta do Irão, Hassan Rouhani, disse hoje à Assembleia Geral das Nações Unidas que o seu país não vai ceder às sanções impostas pelos Estados Unidos que estão a causar graves problemas económicos no país. Num discurso gravado por vídeo, Rouhani reconheceu que a vida é dura devido às sanções americanas, mas afirmou que mais difícil seria viver sem independência. O presidente iraniano acrescentou que Washington não pode impor negociações ao Irão. Por seu turno, o rei da Arábia Saudita, Salman Abdulaziz, pediu uma solução global para a questão do Irão, acrescentando que o movimento libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão, deve ser desarmado. O rei saudita acusou o Irão de se aproveitar do acordo nuclear de 2015 para, segundo disse, intensificar o que chamou de atividades expansionistas, criar redes terroristas e fazer uso do terrorismo que criaram o caos. Os Estados Unidos retiraram-se do acordo nuclear. O rei saudita disse apoiar os esforços dos Estados Unidos para alcançar a paz no Médio Oriente, levando palestinianos e israelitas à mesa das negociações, mas não deu apoio direto aos recentes acordos entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, hospitalizado a 22 de agosto em Berlim, na Alemanha, com sintomas de envenenamento, recebeu alta médica ontem e pode recuperar-se totalmente, disseram hoje médicos do Hospital Charité. Um comunicado do hospital disse que o estado de saúde do paciente melhorou tanto que o tratamento médico poderia ser interrompido. O líder da oposição russa recebeu tratamento por 32 dias, dos quais 24 dias na unidade de terapia intensiva. Navalny foi transferido para o hospital alemão depois de passar por um hospital na cidade siberiana de Omsk, onde foi internado após desmaiar durante um voo. O porta-voz de Navalny disse que ele vai continuar em tratamento na Alemanha, apesar do governo russo dizer que é livre de voltar à Rússia. As autoridades alemãs disseram haver provas que o líder da oposição russa foi envenenado por um agente neurotóxico. A Comissão de Inquérito das Nações Unidas sobre o Burundi acusou o partido no poder e o governo de implementarem uma estratégia baseada na violência para conseguirem resultados eleitorais a seu favor. O relatório final foi submetido ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, reunido em Genebra. A Comissão afirma que, nas recentes eleições, as violações generalizadas e sistemáticas dos direitos humanos continuaram e assegurou que as esperanças de que a situação iria mudar com o recém-eleito presidente Evariste Ndayishimiye foram frustradas. Defensores dos direitos humanos dizem que aqueles que cometeram as violações ainda estão no novo governo. O relatório documenta casos de execuções sumárias, prisões arbitrárias, tortura e violência sexual. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje novas sanções a Cuba, proibindo cidadãos americanos de se hospedarem em propriedades que pertencem ao governo cubano e proibiu também a importação de charutos e bebidas alcoólicas de Cuba. Dois comitês do Senado americano, controlado pelo Partido Republicano, apresentaram hoje um relatório em que alegam que a contratação do filho do candidato a presidente Joe Biden, por uma companhia ucraniana, constituiu um conflito de interesses durante a administração do presidente Obama, em que Biden era vice-presidente e estava envolvido em questões de política externa com a Ucrânia. Contudo, o relatório afirma não ser claro qual o impacto que a posição de Hunter Biden, filho de Joe Biden, como diretor de uma companhia de gás ucraniana, teve na política da administração Obama para com a Ucrânia. O relatório não forneceu qualquer prova das acusações feitas pelo presidente Donald Trump de que Joe Biden, enquanto vice-presidente, tinha pressionado a Ucrânia a demitir um procurador que estava a investigar a companhia do seu filho.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos para a província de Malanje, onde o julgamento dos ativistas, impedidos de realizarem uma manifestação em Calandula, no dia 17 de setembro, ainda não tem data marcada. Estes, como se sabe, iniciaram uma greve de fome. O seu advogado diz que a polícia está propositadamente a atrasar a sua apresentação em tribunal. Isaías Soares.
Nesta quarta-feira, estão a cumprir o quinto dia de greve de fome. Nos calabouços do Comando Municipal da Polícia Nacional de Cacuzo, confirmou esta quarta-feira o advogado de defesa Carlos Xavier Luiz Lucas. O Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação Provincial do Ministério do Interior de Malanje confirmou no último domingo que os arguídos já tinham sido apresentados ao Ministério Público. O advogado admite haver atrasos por parte da corporação.
Tudo nos indica de que a polícia está a agir de má fé porque, nos termos da lei, a regra é quando se faz a detenção de alguém onde o processo é sumário, tem que ser encaminhado imediatamente ao Ministério Público, para que o Ministério Público, por sua vez, junto do Tribunal, procurar despoletar os mecanismos ligados ao pronto julgamento.
Os jovens de Calandula e Malanje estavam somente a exigir o direito de ver melhoradas as condições sociais daquele município turístico, referiu o vice-presidente da Casa CE, Alexandre Sebastião André, que trabalhou nas últimas horas nesta capital. O político disse que estão presos numa cela sem as mínimas condições de biossegurança em tempo da Covid-19.
Os mesmos não são assaltantes, não tentaram, vá lá, roubar motorizada ou uma galinha para ir preso, porque agora está assim. Quem comete um erro, um crime, por mais ínfimo que for, vai preso. Mas deixa-se fora aqueles que levaram o país de rastro, estão aí muitíssimo bem, correto? Nós só pedimos no sentido de se libertar imediatamente esses jovens que tentaram exercer a sua atividade de cidadania sem qualquer constelação política.
Esta terça-feira foi posto em liberdade o ativista Jesse Lourenço, detido na noite de sábado por agentes da Polícia Nacional, quando integrava um grupo de outros ativistas que se concentrava para uma vigília no Jardim da Liberdade desta cidade contra as detenções no Dia do Herói Nacional em Calandula. O governo e o comando da Polícia Nacional provinciais foram informados sobre a aludida vigília, não desautorizada pelas referidas autoridades.
Éramos aproximadamente 20 jovens, entre homens e mulheres também, mas só que aquilo pareceu uma atuação direcionada. Por quê? Porque dentre todos, focaram-se em mim, pegaram-me, fizeram uma queda, agrediram-me em princípio, atiraram-me violentamente para a caravana da polícia. Depois prosseguiu-se a perseguição com mais outros jovens e posteriormente, quando eu me sentia mal, em função da corrida que eles deram, pedi que me levassem ao hospital e o comandante assim o fez. Levaram-me ao hospital porque estava me sentindo muito mal mesmo, até as 0 horas do dia 20.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
A prisão para chefe de todos os serviços de inteligência e espionagem de Angola. Esse parece ser o percurso do general Fernando Garcia Miala, que, segundo notícias, poderá em breve ser nomeado pelo presidente João Lourenço supervisor de todos esses serviços. Com efeito, o atual chefe da Inteligência Interna, o Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, SINSE, foi condenado em 2007 a 4 anos de prisão por várias acusações, entre as quais de insubordinação. Isto depois de choques com outras figuras proeminentes do então governo de José Eduardo dos Santos. A sua condenação deu-se depois de ter sido demitido de diretor dos serviços de inteligência externa. João Lourenço chamou-o de novo para os serviços de espionagem. O Coque Mucuta traz-nos o perfil do general Miala.
General Miala, como é conhecido, é filho de pai eletricista e mãe doméstica. Nasceu em Luanda a 30 de julho de 1959. Licenciado em psicologia, passou pelos centros de instrução da Rússia, Cuba, Israel e Brasil. Já cumpriu missões militares em São Tomé e São Rimo. Mais tarde foi chamado para fazer parte das estruturas que funcionavam na órbita da Presidência da República, como então Secretário de Defesa e Segurança, e depois para a Comissão de Segurança Estratégica. Rui Candove, cientista político que acompanha o percurso de Fernando García Miala, diz ser um dos primeiros a se opor ao sistema corrupto que o país vive.
O general Miala é seguramente uma figura, não diria interessante, mas extraordinária. Basta lembrar que foi ele o primeiro angolano que se colocou contra os desvios dos dinheiros que vinham da China. Portanto, seria, de facto, colocar a pessoa certa no lugar certo. Infelizmente, a sua trajetória foi interrompida em 2006, creio, quando ele próprio denunciou os desvios do dinheiro da China, e desde 2006 até hoje passam qualquer coisa como 15 anos, naturalmente que muita coisa se passou e ele próprio vai ter que, digamos assim, ajustar o seu conhecimento, técnico-operacional, porque à medida que o tempo vai passando, os métodos, as metodologias, os processos vão se afinando.
Já José Gama, especialista em relações internacionais e diplomacia, caracteriza Fernando García Miala como responsável pelo trabalho de inteligência que levou o governo angolano a desativar as redes externas da UNITA e o fim do conflito armado.
Logo a seguir, deixa o governo central para ser nomeado como diretor-geral do recém-criado Serviço de Inteligência Externa, órgão dependente do Presidente da República, que foi responsável pelo trabalho de inteligência que levou o governo de Angola a desativar redes externas da guerrilha da UNITA, que culminou com o enfraquecimento destas forças lideradas por Jonas Savimbi e colocou, pois, o fim do conflito armado em território nacional. A terceira fase é a fase da gestão do CIE em período de paz, em que depois de enfrentar uma bicefalia no aparelho de segurança nacional, em que é emboscado por uma outra corrente interna que o afasta, prende e sequestra literalmente o poder do então presidente José Eduardo dos Santos. E este mesmo grupo que o afasta ganha espaço para realizar aquilo que é considerado um dos maiores ataques ao empréstimo bilionário concedido pela China, dando lugar a corrupção em Angola. Foi o período em que o presidente José Eduardo Santos é remetido a um clima de vulnerabilidade. A quarta fase é o período em que está afastado do poder e é convidado para voltar ao serviço do Estado como novo diretor do Serviço de Inteligência e Segurança de Estado, tendo o novo presidente João Lourenço na tomada de posse justificado que foi buscá-lo por ser praticamente um dos poucos que passou por todos os serviços e que com ele contava para garantia da defesa e da soberania nacional.
O general Fernando García Miala fala fluentemente inglês, russo, espanhol, francês, lingala e português. Coque Mucuta, Luanda.
A detenção ontem de Carlos São Vicente e outras recentes prisões levam a que o combate à corrupção esteja, aparentemente, a ganhar ímpeto no país. Há quem diga, contudo, que este combate é ainda não transparente, senão mesmo seletivo. O João Marcos falou com juristas.
A coordenadora para a implementação da reforma judiciária, Maria Teresa Borges, vê um país degradado por conta da corrupção e diz que o combate é feito em vários campos.
Eu acho que o combate à corrupção é de todos. O combate à corrupção não é só do Poder Judiciário. Todos nós temos a nossa cota de responsabilidade na erradicação deste mal que destrói o país.
E igualmente, venerando a juíza do Tribunal Supremo, Teresa Borges, Santos diz que é um grande desafio a luta pela autonomia do Poder Judicial num contexto de reformas.
Sem dúvida, é uma tarefa muito interessante, é autonomia administrativa, financeira e patrimonial. E estamos a trabalhar para isso.
A senhora vê vontade política para que isto aconteça?
Acho que sim, acho que sim.
Sobre este assunto, José Faria, do conhecido escritório de advogados Sérgio Raimundo, está preocupado com o fator transparência.
Se eles têm independência para decidir, como é que vão ter dependência financeira ou administrativa do político? É das coisas que depois, quando se envolve questões inerentes, que é encurvizado, seja alguém com responsabilidade política, a sua razoabilidade na própria decisão não é feita de forma transparente.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Vamos agora ainda falar do adiamento das eleições autárquicas, mas vamos sair de Luanda. O nosso correspondente no Lubango, Teodoro Albano, diz-nos que académicos na cidade consideram que os constantes adiamentos dessas eleições não é bom para o país e descredibiliza o governo suportado pelo MPLA, que vem prometendo a sua realização há vários anos. Teodoro.
Para os nossos interlocutores, mais do que manchar o nome do executivo João Lourenço na redação das autarquias locais, seja por que argumento for, representa um retrocesso no processo de consolidação democrática. Para o professor Oliveira Miguel,
precisamos repensar aquilo que o país quer. Pode-se até defender a possibilidade de que não há condições de fazer autarquia, mas devia-se deixar claro de que tem-se um calendário de ações, não é assim? Sobre um período possível em que poderíamos voltar a quê? A realizar esse processo. Ao que se entende, não se sabe quando é que poderemos ter as autarquias. Significa que se a pandemia continuar até o próximo ano, depois do próximo ano, o país nunca terá autarquia.
Na visão do professor Eduardo Billet, elencar a não aprovação do pacote legislativo sobre as autarquias como entre os elementos impeditivos a somar à Covid-19 é um bode expiatório do partido governante.
Eu acho que isso atrasa sim o nosso processo de democratização, porque um dos passos que precisamos dar do sistema da administração pública é mesmo a descentralização do poder.
Para a UNITA, a realização das eleições autárquicas seria o início da partilha do poder em Angola e a antecâmara das eleições gerais de 2022, facto que não é bem visto pelo MPLA.
Sente-se ameaçado em poder partilhar o poder, porque a autarquia é elemento fundamental para um holofote daquilo que serão as eleições gerais em 2022.
Ouvimos o secretário municipal da UNITA no Lupango, David Gus. A Voz da América tentou sem sucesso ouvir elementos afetos ao partido no poder na região. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média e também a FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Sexta-feira, não se esqueça, é dia do Angola, fala só. E esta sexta-feira temos ao microfone o advogado Carlos Correia. Vai falar sobre os recentes casos de corrupção, o impacto na imagem do país e do MPLA e formas de mediar ou arbitrar estes casos. Esta sexta-feira, o Angola Fala Só com Carlos Correia. O ouvinte pode já enviar perguntas para o nosso número no WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. Os serviços hospitalares públicos em Angola são marcados por enormes insuficiências. E isso é ainda pior nas províncias mais longínquas. Uma delas é o Cunene. Mas aí, os habitantes de algumas zonas têm uma solução. Atravessam a fronteira. Manuel José.
Nós falamos com alguns moradores do bairro Oxindungulo, em Ondiva, preferindo falar sobre anonimato. Contaram que, para além da falta de medicamentos nas unidades locais, o modo como são atendidos do outro lado faz com que, no caso de algumas doenças, a preferência recaia para hospitais do Oxacate, do Renguela ou mesmo em Vinduque, na Namíbia.
Você vai no hospital, você faz uma consulta, você dá só um papel para você procurar um medicamento. O hospital nunca tem medicamento. É preferível a pessoa ir para a Namíbia. Embora que os enfermeiros estudam a mesma matéria, mas eles têm mais o cuidado de cuidar um paciente. Mesmo nesse tempo mesmo do coronavírus, as pessoas fogem da Angola, vão para a Namíbia. Eu, todo o meu tratamento faço na Namíbia.
Esta senhora, que também prefere ocultar a identidade, relata que, apesar de não serem natos, o atendimento nas unidades da Namíbia deixa-lhes muito mais à vontade.
Fizemos o recurso dos tratamentos hospitalares a partir da Namíbia, segundo o atendimento. Na Namíbia podemos ser estrangeiros, mas somos tratados, somos dados medicamentos. Se estiver mesmo doente, levamos na Namíbia. Assim iniciamos no hospital do Enguela, Oxacate, e finalmente mesmo na capital da Namíbia, é o Windhoek.
Tentativas para o contacto com as autoridades sanitárias da província fracassaram. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Começar com o basquetebol americano da NBA. Hoje, o Boston Celtics defronta o Miami Heat no quarto jogo da final da Conferência Leste. Miami ganhou os dois primeiros jogos, perdeu o terceiro. Hoje, sem dúvida, um jogo importante para as duas equipas, mas ainda nada decisivo. Ontem, Denver voltou a mostrar que é sempre perigoso subestimar a equipa. Bateu o Los Angeles Lakers por 114-106 no terceiro jogo da final da Conferência Oeste. Lakers ainda comandam por dois jogos contra um, mas isto não vai ser fácil. Los Angeles venceu o primeiro facilmente, 126-114. O segundo venceu com três pontos marcados no apito final, 105-103. E ontem perdeu por 8 pontos. Jamal Murray marcou 44 pontos e o sérvio outros 39 pelo Denver. Nos Lakers, o melhor marcador foi Anthony Davis com 39 pontos, seguido do inevitável LeBron James, 36 pontos. O quarto jogo desta final da Conferência Oeste é amanhã. E agora vamos para a Europa, para o futebol, e parece que uma era está definitivamente a chegar ao fim. Nem Lionel Messi, nem Cristiano Ronaldo estão entre os três finalistas de jogador do ano da UEFA, União Europeia de Futebol. Os três finalistas são Kevin De Bruyne, do Manchester City, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, e o guarda-redes alemão Manuel Neuer, também do Bayern de Munique. Temos que saudar a presença de Neuer na lista. Geralmente dá-se sempre preferência a avançados, são eles que marcam golos, mas muitas vezes não são os melhores. Neste caso, de qualquer maneira, penso que a luta vai ser entre De Bruyne e Lewandowski. A UEFA deu a conhecer os 10 primeiros, Ronaldo em décimo, Messi em quarto. Agora resta saber o primeiro, segundo e terceiro. O defesa-direito português Nelson Semedo deixou Barcelona. Vai para o Wolverhampton de Inglaterra por 30 milhões de euros, a que se podem juntar outros 10 milhões naquilo que chamam de variáveis. O contrato é de 3 anos. No Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, Semedo vai juntar-se a outros 8. É verdade, 8 outros portugueses no Wolverhampton. Falando de portugueses, uma equipa surpreendente que está este ano nas competições europeias é o Rio Ave de Portugal. Está na Liga Europa, está na Turquia, onde amanhã defronta o Beşiktaş. Num jogo de uma pré-eliminatória da competição, o presidente do Rio Ave é António Campos.
É um clube que todos nós conhecemos, José Dictas, participação já mais de 100 vezes nas competições europeias, 13 vezes campeões nacionais. Nós sabemos o real valor desta equipa, mas conforme eu tenho dito sempre, temos que acreditar em nós, sabemos a nossa qualidade e posso dizer que neste momento é 50-50 as hipóteses.
Era António Campos, presidente do clube português Rio Ave, que amanhã joga na Turquia frente ao Beşiktaş. Amanhã também vamos ficar a saber quem é o rei dos reis do futebol europeu. Frente a frente, na Supertaça, Bayern de Munique, vencedor da Liga dos Campeões, e Sevilha, vencedor da Liga Europa. Vamos a ver se a invencibilidade do Bayern de Munique continua. Agora para Moçambique, onde face à deterioração da situação militar em Cabo Delgado, o governo moçambicano acaba de pedir ajuda a países europeus. William Mapote tem os pormenores.
Foi através de uma carta assinada pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macam, que o governo apresenta de forma concreta o seu pedido. Na carta datada de 16 de setembro corrente e dirigida a José Borrell Fontelier, alto representante da União Europeia para Negócios Estrangeiros, Política e Segurança, Maputo pede apoio europeu para a formação, logística, equipamento, assistência médica em zonas de combate e capacitação técnico-pessoal das forças governamentais para a maior eficácia no combate ao terrorismo. Ainda não há qualquer resposta da Europa comunitária. Contudo, o representante da União, em Maputo, diz que Cabo Delgado está no centro da atenção europeia.
Nós, como União Europeia, estamos agora a começar um novo ciclo de programação da nossa ajuda ao desenvolvimento, no qual Cabo Delgado vai ocupar um lugar, um espaço central.
Era António Sanchi Benedito Gaspar, o enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas em Moçambique, Mirko Manzoni, olha para a solução em Cabo Delgado, não apenas na perspectiva militar.
O problema em Cabo Delgado é um problema que é também um problema que precisa de um diálogo também. Não precisa somente das armas e de responder militarmente.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Chamo já a atenção também para a terceira meia hora. Hoje temos a nossa agenda africana e temos uma entrevista com o economista e escritor angolano Junoel Gonçalves. Terceira meia hora, agenda africana. We'll be right back.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, quarta-feira, 23 de setembro. Mariano Bartolomeu na produção e a mãe Miguel ao microfone desejam-lhe boa escuta. Em destaque nas notícias, Irão rejeita negociar com os Estados Unidos. Líder da oposição russa recebe alta do hospital. Relatório da Organização das Nações Unidas acusa o governo do Burundi de atrocidades. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Estamos na internet www.voaportugues.com com a referência VOA Português. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram e temos notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
O presidente do Irão, Hassan Rouhani, disse hoje à Assembleia Geral das Nações Unidas que o seu país não vai ceder às sanções impostas pelos Estados Unidos que estão a causar graves problemas económicos no país. Num discurso gravado por vídeo, Rouhani reconheceu que a vida é dura devido às sanções americanas, mas afirmou que mais difícil seria viver sem independência. O presidente iraniano acrescentou que Washington não pode impor negociações ao Irão. Por seu turno, o rei da Arábia Saudita, Salman Abdulaziz, pediu uma solução global para a questão do Irão, acrescentando que o movimento libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão, deve ser desarmado. O rei saudita acusou o Irão de se aproveitar do acordo nuclear de 2015 para, segundo disse, intensificar o que chamou de atividades expansionistas, criar redes terroristas e fazer uso do terrorismo que criaram o caos. Os Estados Unidos retiraram-se do acordo nuclear. O rei saudita disse apoiar os esforços dos Estados Unidos para alcançar a paz no Médio Oriente, levando palestinianos e israelitas à mesa das negociações, mas não deu apoio direto aos recentes acordos entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, hospitalizado a 22 de agosto em Berlim, na Alemanha, com sintomas de envenenamento, recebeu alta médica ontem e pode recuperar-se totalmente, disseram hoje médicos do Hospital Charité. Um comunicado do hospital disse que o estado de saúde do paciente melhorou tanto que o tratamento médico poderia ser interrompido. O líder da oposição russa recebeu tratamento por 32 dias, dos quais 24 dias na unidade de terapia intensiva. Navalny foi transferido para o hospital alemão depois de passar por um hospital na cidade siberiana de Omsk, onde foi internado após desmaiar durante um voo. O porta-voz de Navalny disse que ele vai continuar em tratamento na Alemanha, apesar do governo russo dizer que é livre de voltar à Rússia. As autoridades alemãs disseram haver provas que o líder da oposição russa foi envenenado por um agente neurotóxico. A Comissão de Inquérito das Nações Unidas sobre o Burundi acusou o partido no poder e o governo de implementarem uma estratégia baseada na violência para conseguirem resultados eleitorais a seu favor. O relatório final foi submetido ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, reunido em Genebra. A Comissão afirma que, nas recentes eleições, as violações generalizadas e sistemáticas dos direitos humanos continuaram e assegurou que as esperanças de que a situação iria mudar com o recém-eleito presidente Evariste Ndayishimiye foram frustradas. Defensores dos direitos humanos dizem que aqueles que cometeram as violações ainda estão no novo governo. O relatório documenta casos de execuções sumárias, prisões arbitrárias, tortura e violência sexual. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje novas sanções a Cuba, proibindo cidadãos americanos de se hospedarem em propriedades que pertencem ao governo cubano e proibiu também a importação de charutos e bebidas alcoólicas de Cuba. Dois comitês do Senado americano, controlado pelo Partido Republicano, apresentaram hoje um relatório em que alegam que a contratação do filho do candidato a presidente Joe Biden por uma companhia ucraniana constituiu um conflito de interesses durante a administração do presidente Obama, em que Biden era vice-presidente e estava envolvido em questões de política externa com a Ucrânia. Contudo, o relatório afirma não ser claro qual o impacto que a posição de Hunter Biden, filho de Joe Biden, como diretor de uma companhia de gás ucraniana, teve na política da administração Obama para com a Ucrânia. O relatório não forneceu qualquer prova de que as acusações feitas pelo presidente Donald Trump de que Joe Biden, enquanto vice-presidente, tinha pressionado a Ucrânia a demitir um procurador que estava a investigar a companhia do seu filho.
Voz da América, emissão de 23 de setembro de 2020. Amanhã, Guiné-Bissau celebra 47 anos de independência. Um dos temas de destaque nos próximos minutos, com uma análise que o nosso correspondente Ansumano Só traz a partir de Bissau. Começamos em Moçambique, ou concretamente por falar daquilo que o presidente moçambicano Filipe Nyusi defendeu na Assembleia Geral das Nações Unidas hoje. Filipe Nyusi defendeu o multilateralismo nas relações internacionais na sua intervenção na 75ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Nyusi disse que a cooperação multilateral continua a ser a melhor abordagem para fazer face aos desafios e minorar o sofrimento das pessoas, que são o principal motivo da criação da Organização das Nações Unidas. Nisso, disse Nyusi, o multilateralismo é especialmente importante, tendo em conta que a economia do mundo, sobretudo a dos países em desenvolvimento, foi severamente dilacerada pelos efeitos da pandemia da Covid-19, sendo que a sua restauração exige intervenções globais, integradas e concertadas. Filipe Nyusi disse também que o nacionalismo e o isolamento em face de uma pandemia são uma receita para o fracasso na resposta a esta e outras doenças contagiosas de natureza imprevisível. Nyusi reafirmou compromissos e índices de desenvolvimento de Moçambique, nomeadamente no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, e também falou das preocupações em relação à situação em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. E falando da situação de Cabo Delgado, as autoridades de Maputo pedem assistência militar à União Europeia para combater aquela situação de insurgência. Reporta William Mopote.
Foi através de uma carta assinada pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macam, que o governo apresenta de forma concreta o seu pedido. Na carta datada de 16 de setembro corrente e dirigida a José Borrell Fontelier, alto representante da União Europeia para Negócios Estrangeiros, Política e Segurança, Maputo pede apoio europeu para a formação, logística, equipamento, assistência médica em zonas de combate e capacitação técnico-pessoal das forças governamentais para a maior eficácia no combate ao terrorismo. Ainda não há qualquer resposta da Europa comunitária. Contudo, o representante da União, em Maputo, disse que Cabo Delgado está no centro da atenção europeia.
Nós, como União Europeia, estamos agora a começar um novo ciclo de programação da nossa ajuda ao desenvolvimento, no qual Cabo Delgado vai ocupar um lugar, um espaço central.
Era António Sanchi Benedito Gaspar, falando em Maputo, após um encontro com a equipe do governo, que analisou o projeto da Agência de Desenvolvimento do Norte. O enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas em Moçambique, Mirko Manzoni, olha para a solução em Cabo Delgado, não apenas na perspectiva militar, e diz que é preciso encontrar interlocutores de diálogo.
O problema em Cabo Delgado é um problema que é também um problema que precisa de um diálogo também. Não precisa somente das armas e de uma resposta, de responder militarmente, precisa também de ver se temos uma janela possível para dialogar. É claro, acho que o diálogo é sempre o melhor instrumento para resolver todas as diferenças.
Segundo a descrição do governo, contido na carta dirigida à Europa, o conflito em Cabo Delgado está agora instalado em 9 dos 17 distritos. Já provocou a morte de pelo menos 800 pessoas e 300 mil estão na situação de deslocadas. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
O Centro de Integridade Pública, CIP, acusa o governo moçambicano de negligenciar a proteção social e alerta que, se não forem tomadas medidas, o dinheiro destinado às pessoas afetadas pelas calamidades, incluindo a Covid-19, pode ser desviado para a corrupção. Ramos Miguel.
Pesquisadores do CIP, na sequência de uma denúncia feita por populares, visitaram a repartição da mulher e ação social do distrito de Matutino, província de Maputo, onde constataram problemas que denunciam a negligência do governo relativamente a este setor nos últimos anos. Uma das situações constatadas foi que, a exemplo do que ocorre em outros pontos do país, os beneficiários do programa Subsídio Social Básico há meses que não recebiam os seus salários. Segundo a pesquisadora do CIP, Celeste Banzi, para além disso, a seleção dos beneficiários deste programa foi feita sem transparência e por pessoas sem conhecimentos técnicos dos critérios de seleção.
Podemos situar que se o processo de seleção dos beneficiários no âmbito da Covid-19 não for transparente, não obedecer critérios claros em que previamente são formadas as pessoas que vão fazer a seleção dos beneficiários, pode ser que a totalidade desses fundos não sejam alocados aos reais necessitados. Isso é um grande problema. Mas esse problema já tem barba branca, porque de alguma forma revela a negligência por parte do governo ao setor da proteção social. A proteção social recebe menos de 3% em média da despesa total no seu orçamento.
A pesquisadora antevê o agravamento da situação, sobretudo neste momento em que várias situações de calamidade estão a surgir, entre as quais a Covid-19, os ciclones Idai e Kennedy, os conflitos militares nas zonas centro e norte do país e em que a proteção social continua a ser negligenciada.
Vamos continuar a perceber um certo tipo de ineficiência do Estado para resolver os problemas que têm sido crescentes de insegurança alimentar e falta de proteção social.
Portanto, há o risco de o dinheiro ser desviado para a corrupção, digamos assim.
Sim, porque se os critérios de seleção não são muito claros e se as pessoas que selecionam também não têm a devida formação, há grande probabilidade de irem colocar pessoas nas listas de beneficiários que efetivamente não são aquelas pessoas que precisam do subsídio.
Mas há um outro aspecto, que é o fato de um Instituto Nacional de Ação Social INAS usar líderes comunitários para fazer este trabalho.
E de alguma forma trabalham assim muito livremente, sem nenhum compromisso claro e formal com o Estado. Então, essas pessoas também, quando são envolvidas nesse processo e tomando em consideração que recebem muito, mas muito pouco, tendencialmente também serão inclinadas a promover situações de desvio de fundos.
Entretanto, fonte governamental disse que tudo tem sido feito para que em nenhum momento falte assistência às pessoas mais necessitadas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Voz da América, emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Na nossa terceira parte da emissão, que será conduzida pelo Álvaro Lúcio Andrade, destaque para a rubrica Agenda Africana, na qual o João Santa Rita entrevista o intelectual angolano Junuel Gonçalves, que fala de políticas identitárias que para ele são muito influentes no mundo. Este economista angolano acaba de lançar um novo livro com o título África no Mundo, Livro de Imposturas Identitárias, e numa conversa que ele manteve com o João Santa Rita, explica o conceito.
As noções de identidade aparecem no mundo de hoje como noções que não são de ciências sociais, são noções ideológicas. São justificativos para apresentar hoje, quase sempre, tirando uma ou outra exceção, apresentar quase sempre de forma erudita, de forma atual, o velho discurso racista. Vai tudo bater na raça. Ou seja, que são definições tão estritas que definem as pessoas, os povos, os grupos, de maneira tão hermética que sublinham aquilo que separa e que diferencia os seres humanos. O que é curioso é que as noções de identidades começam em pesquisas feitas nos Estados Unidos por sociólogos considerados liberais no sentido norte-americano, portanto, de esquerda, de certa forma. Mas hoje é a extrema-direita que os utiliza. Há partidos políticos na Europa que são frentes identitárias.
Era Junuel Gonçalves, intelectual angolano, que é nosso convidado na rubrica Agenda Africana, na terceira página desta nossa emissão. A entrevista foi conduzida pelo João Santa Rita e já está também disponível na nossa página da internet www.voaportugues.com. Junuel Gonçalves acaba de publicar o livro África no Mundo, Livro de Imposturas Identitárias. A Guiné-Bissau celebra amanhã 47 anos de independência. Enquanto isso, há um debate em volta da situação do país açumano só.
Os jornalistas foram unânimes em afirmar que não se registrou progressos em diferentes setores da vida pública desde a proclamação da independência da Guiné-Bissau. Fernando Mandinga da Fonseca, docente de cadeira das Relações Internacionais, fez uma análise negativa em termos da diplomacia, lembrando que até então não se conseguiu estabelecer um Estado forte capaz de responder às expectativas do povo guineense.
Na verdade, não conseguiu estabelecer um Estado forte com as suas instituições que consiga responder com os anseios da população.
Para o investigador no Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa, Saturnino de Oliveira, a Guiné-Bissau não conseguiu pôr na prática o programa maior e aponta os setores que devem ser prioridades nos próximos tempos.
A Guiné-Bissau, aos 47 anos, ainda temos um sistema político eleitorado aquém da expectativa, temos este sistema judiciário muito arcaico, temos questões da defesa e segurança para garantir a reforma, temos a questão da reforma da função pública, despartilização da função pública, ainda não conseguimos resolver.
O economista guineense Sri Fusso afirma que a Guiné-Bissau, ao longo de 47 anos da sua independência, ajudou a impulsionar a economia dos países vizinhos, deixando-a dilapidada.
A Guiné-Bissau hoje, mesmo os produtos da primeira necessidade, são os legumes, essas coisas, arroz, passam pelo mercado senegalês ou vêm da Guiné-Conakry, é exportado para a Guiné-Bissau, o que é muito mal. O nosso porto aqui tem capacidade apenas para um navio, para no máximo dois navios atracar. Isso impulsionou a economia dos nossos países limítrofes, que são os nossos vizinhos, enquanto que nós dilapidamos a nossa economia.
A Guiné-Bissau celebra amanhã 47 anos da independência. Foi a 24 de setembro de 1973 que o país proclamou unilateralmente em Medina de Boé, leste da Guiné-Bissau, a sua independência. Enquanto isso, há um debate à volta do país pelos diferentes analistas que foram unânimes em afirmar que não se registrou progressos em diferentes setores da vida pública desde a proclamação da independência da Guiné-Bissau. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Obrigado, Ansumani Sow, e parabéns pelos 47 anos de independência da Guiné-Bissau no meio de desafios. Vamos a Angola, novamente João Santa Rita, e desta feita para falar da corrupção.
A detenção ontem de Carlos São Vicente e outras recentes prisões levam a que o combate à corrupção esteja, aparentemente, a ganhar ímpeto no país. Há quem diga, contudo, que este combate é ainda não transparente, senão mesmo seletivo. O João Marcos falou com juristas.
A coordenadora para a implementação da reforma judiciária, Maria Teresa Borges, vê um país degradado por conta da corrupção e diz que o combate é feito em vários campos.
Eu acho que o combate à corrupção é de todos. O combate à corrupção não é só do Poder Judiciário. Todos nós temos a nossa cota de responsabilidade na erradicação deste mal que destrói o país.
E igualmente, veneranda juíza do Tribunal Supremo, Teresa Borges, diz que é um grande desafio a luta pela autonomia do Poder Judicial num contexto de reformas.
Sem dúvida, é uma tarefa muito interessante. É autonomia administrativa, financeira e patrimonial. E estamos a trabalhar para isso.
A senhora vê vontade política para que isto aconteça?
Acho que sim, acho que sim.
Sobre este assunto, José Faria, do conhecido escritor de advogados Sérgio Raimundo, está preocupado com o fator transparência.
Se eles têm independência para decidir, como é que vão ter dependência financeira ou administrativa do político? É das coisas que depois, quando se envolve questões inerentes em que o visado seja alguém com responsabilidade política, a sua razoabilidade na própria decisão não é feita de forma transparente.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai marcar presença numa sessão de homenagem à juíza do Supremo Tribunal, Ruth Bader Ginsburg, que morreu na semana passada, anunciou a Casa Branca. A cerimónia vai lembrar a ícone feminista e progressista que perdeu a vida sexta-feira aos 87 anos de idade e que será sepultada no Cemitério Nacional de Arlington.
A morte de Ruth Ginsburg abriu a possibilidade de Trump nomear mais um juiz para o Supremo Tribunal, podendo deixar este órgão com uma maioria conservadora de 6-3 juízes. Trump disse na segunda-feira que espera que a nomeação aconteça antes das eleições presidenciais marcadas para 3 de novembro e que anunciará a sua escolha neste sábado. Documentos divulgados alegam que alguns dos maiores bancos do mundo permitiram que 2 trilhões de dólares americanos fossem usados em atividades suspeitas ou fraudulentas, incluindo lavagem de dinheiro para grupos criminosos e terroristas. Os chamados arquivos FinCEN consistem em mais de 2 mil relatórios de atividades suspeitas enviados por bancos ao Tesouro dos Estados Unidos, alertando as autoridades sobre a possível atividade criminosa de 1999 a 2017. Os arquivos chegaram às mãos da publicação BuzzFeed e foram partilhados com uma rede de jornalistas. Ana Guedes.
Os documentos alegam que o gigante bancário britânico HSBC transferiu 80 milhões de dólares em dinheiro fraudulento através dos Estados Unidos para Hong Kong, apesar dos avisos anteriores das autoridades americanas. O JP Morgan movimentou 1 bilhão de dólares por meio de uma conta de Londres, que mais tarde descobriu que pertencia a Semyon Mogilevich, um chefe da máfia russa, na lista dos mais procurados do FBI. O Deutsche Bank é acusado de transferir dinheiro sujo de lavadores de dinheiro com ligações a gangues de crime organizado e terroristas. O Standard Charter e o Bank of New York Mellon também aparecem várias vezes nos documentos. Todos os bancos envolvidos dizem que os casos são antigos e que cumprem integralmente as leis e regulamentos. Jörg Engendorf é porta-voz do Deutsche Bank.
Mais importante ainda, fizemos grandes investimentos neste setor de conformidade desde 2015.
Então, por que as transações não foram impedidas? É muito difícil para os bancos detectar atividades criminosas, diz o especialista em crime financeiro Tom Keating.
Gosto de visualizar isto. Imagino que está numa esquina da Oxford Street em Londres, uma importante rua de compras, e alguém diz: certo, precisa de identificar quem acabou de furtar ou quem está prestes a roubar. Acha isso fácil?
Keating diz que o sistema global para relatar atividades financeiras suspeitas não é adequado.
Meio milhão no Reino Unido, vários milhões por ano nos Estados Unidos de relatórios de atividades suspeitas são arquivados por bancos e outros como contabilistas e assim por diante. E o que essas autoridades fazem com esses dados? Eles, obviamente, não podem olhar para cada um desses registros.
A política britânica também está sob os holofotes. Lubov Chernukin, visto aqui ao lado, então, primeira-ministra Theresa May, em 2019, doou 2,2 milhões de dólares ao partido conservador. Os documentos revelam que o seu marido foi secretamente financiado por Suleiman Karimov, um oligarca russo sob sanções americanas e próximo do presidente Vladimir Putin. As doações de Chernukin eram legais e totalmente declaradas sobre a lei britânica. A Transparência Internacional estima que 100 bilhões de dólares de dinheiro sujo passam por Londres a todos os anos.
Se deseja lavar dinheiro sujo, o Reino Unido tem todas as ferramentas de que precisa. Tem os escritórios de advocacia, tem os bancos globais, tem os centros financeiros offshore, tem os imóveis para investir o seu dinheiro, tem as escolas privadas para gastar o seu dinheiro. E assim, quanto mais cedo o Reino Unido apresentar resposta ao crime financeiro, como se estivesse desempenhando um papel internacional, melhor. Temos que agir mais rapidamente para consertar o sistema, porque agora os criminosos estão em vantagem.
Keating diz que, apesar das reivindicações dos bancos, a atividade financeira criminosa ainda acontece em grande escala e os governos e as instituições financeiras devem fazer muito mais para a reprimir.
A 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas inaugurou ontem uma nova era ao realizar a reunião deste ano completamente virtual devido à pandemia do novo coronavírus. A iniciativa, no entanto, apresenta um conjunto de desafios e riscos de segurança num ano em que os ataques de hackers aumentaram 700%. Álvaro Lugero Andrade.
A Assembleia Geral começou ontem, mas este ano os líderes mundiais não estão na sede da organização em Nova Iorque. Em vez disso, fazem discursos através de vídeos gravados e realizam as reuniões mais importantes online.
This is all new to us. The idea of going to a virtual format is relatively new to the United Nations, just like it is to the rest of the world. Now, I mean, we've been working on our procedures since March, and so they keep getting better as people start to become more familiar with the technology.
Mas os formatos virtuais deixam a ONU e outras organizações expostas a ameaças à segurança cibernética. Especialistas afirmam que a mudança generalizada para plataformas virtuais resultou no aumento de 700% das violações cibernéticas apenas neste ano. Escolas, empresas e organizações são vulneráveis às chamadas interrupções Zoom bombing, quando hackers invadem as videoconferências. A porta também está aberta para intrusões mais perigosas.
When it comes to organizations like the United Nations, again, you're talking about an organization that many, many different hostile actors can benefit by either gaining inside information about what the UN is doing, or by altering that information, or by changing that agenda.
Os ataques com vírus malignos aumentaram 41% em 2019, de acordo com a empresa de segurança MCSoft. Nesses ataques, os hackers são capazes de manter os dados de uma pessoa ou de uma organização reféns e exigir dinheiro como resgate para permitir que os utilizadores recuperem o seu acesso. As cidades americanas de Atlanta, Baltimore e Albany foram visadas no passado. A ONU enfrenta possíveis ataques de vírus e a ameaça de hackers contra os sistemas para roubar arquivos de vídeo e transcrições.
You may also see people looking to repurpose the video for disinformation.
Vemos pessoas que procuram redirecionar vídeos por motivos de informação. Há pessoas que tentam editar vídeos e usá-los para a sua agenda política e são atraídas para as questões polémicas que a ONU trata. Eu também estaria atenta devido ao aumento da desinformação.
I would also be on the lookout for, you know, maybe a rise in disinformation use as well.
Mas quem conduziria tais ataques e por quê?
So I don't think you're going to see.
Não creio que você verá o Estado Islâmico ou Al-Qaeda a tentar usar a internet para se lutar ao ano. Mas há uma variedade de financiadores dos governos ou atores financiados pelo Estado ou mesmo agentes estatais de uma variedade de nações que procuram ganhar vantagem ou influência na agenda da ONU através da obtenção de dados privilegiados ou alterar a agenda
online. Brandon Varma diz que a ONU avaliará como a pandemia e a tecnologia vão desenvolver-se nos próximos tempos antes de decidir se a Assembleia Geral do próximo ano será presencial ou online.
Vamos convocar a reunião com base no que funciona para as Nações Unidas e para os países.
Mas, por enquanto, eles trabalham para manter a Assembleia Geral da ONU segura neste ano.
O desporto com João Santa Rita.
Com o basquetebol americano NBA, hoje o Boston Celtics defrontam o Miami Heat no quarto jogo da final da Conferência Leste. Miami ganhou os dois primeiros jogos, perdeu o terceiro, hoje sem dúvida um jogo importante para as duas equipas, mas ainda nada decisivo. Ontem Denver voltou a mostrar que é sempre perigoso subestimar a equipa. Bateu o Los Angeles Lakers por 114-106 no terceiro jogo da final da Conferência Oeste. Lakers ainda comandam por dois jogos contra um, mas isto não vai ser fácil. Los Angeles venceu o primeiro facilmente, 126-114. O segundo venceu com três pontos marcados no apito final, 105-103. E ontem perdeu por 8 pontos. Jamal Murray marcou 44 pontos e o sérvio outros 39 pelo Denver. Nos Lakers, o melhor marcador foi Anthony Davis com 39 pontos, seguido do inevitável LeBron James, 36 pontos. O quarto jogo desta final da Conferência Oeste é amanhã. E agora vamos para a Europa, para o futebol, e parece que uma era está definitivamente a chegar ao fim. Nem Lionel Messi, nem Cristiano Ronaldo estão entre os três finalistas de jogador do ano da UEFA, União Europeia de Futebol. Os três finalistas são Kevin De Bruyne, do Manchester City, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, e o guarda-redes alemão Manuel Neuer, também do Bayern de Munique. Temos que saudar a presença de Neuer na lista. Geralmente dá-se sempre preferência a avançados, são eles que marcam golos, mas muitas vezes não são os melhores. Neste caso, de qualquer maneira, penso que a luta vai ser entre De Bruyne e Lewandowski.
nesta emissão de quarta-feira, 23 de dezembro de 2020. Estiveram consigo Mariano Bartolomeu na produção e Amêncio Miguel ao microfone. Continuação de boa escuta e restante programação da Voz da América. Dentro de instantes, o Álvaro Luzier Andrade e a terceira e última parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 23 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E se quiser falar connosco durante todo o dia, pode fazê-lo através do WhatsApp. Anote o nosso número, é mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade: Irão rejeita negociar com os Estados Unidos. Líder da oposição russa, Alexei Navalny, recebe alta do hospital na Alemanha. Relatório da ONU acusa o governo do Burundi de atrocidades e violações de direitos humanos. Voz da América, quarta-feira é dia da Agenda Africana. Mais à frente, uma conversa com o escritor e investigador angolano Jonuel Gonçalves. Mas por agora, vamos começar em Angola, na província de Malanje, o julgamento dos ativistas detidos quando pretendiam realizar uma manifestação no passado dia 17 para pedir a demissão do administrador municipal de Carandula. Ainda não tem data marcada, eles continuam em greve de fome. Isaías Soares.
Nesta quarta-feira, estão a cumprir o quinto dia de greve de fome. Nos calabouços do Comando Municipal da Polícia Nacional de Cacuzo, confirmou esta quarta-feira o advogado de defesa Carlos Xavier Luiz Lucas. O Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação Provincial do Ministério do Interior de Malanje confirmou no último domingo que os arguídos já tinham sido apresentados ao Ministério Público. O advogado admite haver atrasos por parte da corporação.
Tudo nos indica de que a polícia está a agir de má fé, porque nos termos da lei, a regra é, quando se faz a detenção de alguém onde o processo é sumário, tem que ser encaminhado imediatamente ao Ministério Público, para que o Ministério Público, por sua vez, junto do Tribunal, procurar despoletar os mecanismos ligados ao pronto julgamento.
Os jovens de Carandula e Malanje estavam somente a exigir o direito de ver melhoradas as condições sociais daquele município turístico, referiu o vice-presidente da Casa CE, Alexandre Sebastião André, que trabalhou nas últimas horas nesta capital. O político disse que estão presos numa cela sem as mínimas condições de biossegurança em tempo da Covid-19.
Os mesmos não são assaltantes, não tentaram, vá lá, roubar motorizada ou uma galinha para ir preso, porque agora está assim. Quem comete um erro, um crime, por mais ínfimo que for, vai preso, mas deixa-se fora aqueles que levaram o país de rasto, estão aí muitíssimo bem, portanto. Nós só pedimos no sentido de se libertar imediatamente esses jovens que tentaram exercer a sua atividade de cidadania sem qualquer constelação política.
Esta terça-feira foi posto em liberdade o ativista Jesse Lourenço, detido na noite de sábado por agentes da Polícia Nacional quando integrava um grupo de outros ativistas que se concentrava para uma vigília no Jardim da Liberdade desta cidade contra as detenções no Dia do Herói Nacional em Carandula. O governo e o comando da Polícia Nacional provinciais foram informados sobre a aludida vigília, não desautorizada pelas referidas autoridades.
Éramos aproximadamente 20 jovens, entre homens e mulheres também. Mas só que aquilo pareceu uma atuação direcionada. Por quê? Porque dentre todos, focaram-se em mim, pegaram-me, fizeram uma queda, agrediram-me em princípio, atiraram-me violentamente para a caravana da polícia. Depois prosseguiu-se a perseguição com mais outros jovens e, posteriormente, quando eu me sentia mal, em função da corrida que eles deram, pedi que me levassem ao hospital e o comandante assim o fez. Levaram-me ao hospital porque estava me sentindo muito mal mesmo, até 0 horas do dia 20.
Isaías Torres e Malanjo para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora para Maputo. O governo moçambicano pediu assistência militar para combater a insurgência em Cabo Delgado. O representante do secretário-geral das Nações Unidas em Maputo diz que a solução na província não passa apenas pela via militar. William Apote tem uns detalhes.
Foi através de uma carta assinada pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macam, que o governo apresenta de forma concreta o seu pedido. Na carta datada de 16 de dezembro corrente e dirigida a José Borrell Fontelier, alto representante da União Europeia para Negócios Estrangeiros, Política e Segurança, Maputo pede apoio europeu para a formação, logística, equipamento, assistência médica em zonas de combate e capacitação técnico-pessoal das forças governamentais para maior eficácia no combate ao terrorismo. Ainda não há qualquer resposta da Europa Comunitária. Contudo, o representante da União, em Maputo, diz que Cabo Delgado está no centro da atenção europeia.
Nós, como União Europeia, estamos agora a começar um novo ciclo de programação da nossa ajuda ao desenvolvimento, no qual Cabo Delgado vai ocupar um espaço central. Portanto,
era António Sanchi Benedito Gaspar, falando em Maputo, após um encontro com a equipa do governo, que analisou o projeto da Agência de Desenvolvimento do Norte. O enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas em Moçambique, Mirko Manzoni, olha para a solução em Cabo Delgado, não apenas na perspectiva militar, e diz que é preciso encontrar interlocutores de diálogo.
O problema em Cabo Delgado é um problema que é também um problema que precisa de um diálogo também. Não precisa somente das armas e de uma resposta, de responder militarmente, precisa também de ver se temos uma janela possível para dialogar. É claro, acho que o diálogo é sempre o melhor instrumento para resolver todas as diferenças.
Segundo a descrição do governo, contido na carta dirigida à Europa, o conflito em Cabo Delgado está agora instalado em 9 dos 17 distritos. Já provocou a morte de pelo menos 800 pessoas e 300 mil estão na situação de deslocadas. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Voz da América, quarta-feira, é dia de agenda africana. Conversa com o escritor, economista e analista Jonuel Gonçalves, a propósito do seu mais recente livro, África no Mundo, Livro das Imposturas Identitárias. João Santa Rita assina a África Agenda de hoje.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
O economista angolano Jonuel Gonçalves acaba de lançar um novo livro titulado África no Mundo, Livre das Imposturas Identitárias. É um aviso contra políticas que tendem a definir os homens de acordo com a sua raça ou identidade étnica, algo que acaba por justificar políticas em que o que muda é apenas a cor da pele daqueles que exploram ou mandam. Nós começámos por pedir a Jonuel Gonçalves que nos começasse por falar desta teoria de política identitária que parece estar a ganhar terreno através do mundo.
As noções de identidade aparecem no mundo de hoje como noções que não são de ciências sociais, são noções ideológicas. São justificativos para apresentar hoje, quase sempre, tirando uma outra exceção, apresentar quase sempre, de forma erudita, de forma atual, o velho discurso racista. Vai tudo bater na raça. Ou seja, que são definições tão estritas que definem as pessoas, os povos, os grupos, de maneira tão hermética que aquilo que separa e que diferencia os seres humanos, ora, que a característica principal dos seres humanos são as afinidades entre nós. O que é curioso é que as noções de identidades começam em pesquisas feitas nos Estados Unidos por sociólogos considerados liberais no sentido norte-americano, portanto, de esquerda, de certa forma. Mas hoje é a extrema-direita que os utiliza. Há partidos políticos na Europa que chamam frentes identitárias. As defesas que se fazem em diversos países do mundo já não dizem que é com base nem na raça, nem no género passado. Não prefiro, as identidades são só isso. E as noções das origens, elas são fixadas em função dos interesses de determinados grupos.
Sim.
Porque se nós formos às verdadeiras origens humanas, todos temos a mesma. Vai tudo bater no Val do Rift, lá no Quênia, até a Etiópia. Fala que tem-se visto em várias partes do mundo esse tipo de situação. É assim que...
Mas, Júnior Gonçalves... África, vamos lá ver. Há um discurso racista em África e como é que podes exemplificar isso? Como é que podes exemplificar isso?
Exatamente. No caso africano, portanto, isto é a introdução geral sobre os conceitos de identidade, inclusive sublinhando, atenção, sublinhando que isto não se aplica apenas à sociologia, mas que é uma tentativa de aplicar as identidades à própria economia. Ou seja, que os protecionistas, hoje, em muitos casos, mas isto não é só em África, os protecionistas dizem que proteger as suas economias faz parte de proteger as identidades nacionais e transformam as alfândegas em instrumento identitário. Isso começa a ser ridículo. Há outros que, inclusive, são contra moedas multinacionais, quando elas são absolutamente necessárias, em continentes com bom resultado até, em continentes como a Europa e, sobretudo, são necessárias em continentes como a África. Bom, portanto, temos aqui uma análise das identidades e das imposturas identitárias que vão do político ao cultural, ao social e ao económico. Em África, começa logo um primeiro problema. A definição de africano é uma definição racial. Qualquer pessoa que... O que é curioso é que mesmo os magrebinos já começam a ser chamados só como magrebinos, não como africanos. Por exemplo, os descendentes de europeus com várias gerações na África Austral são chamados de europeus, ou são chamados de brancos, tipo na África do Sul.
Sim.
As designações oficiais são africanos, que significa negros, depois color, que significa na maior parte dos casos mestiços, mas não só mestiços, tem uma pessoa de origem malaya, indianos e brancos. Quer dizer, tu podes então ser cidadão de um país africano e não ser africano. Isto é um cúmulo, é claro, não é?
Claro.
De maneira que até ainda há pouco tempo me lembro de alguém, uma pessoa que tem a família dos seus antepassados, tem mais de 150 anos, ele é branco e perguntou, mas então se consegue neste período todo, se eu não sou africano, sou o quê? Um squatter? Então, mas há outros aspectos que também são muito graves, ou seja, que as identidades começam a voltar-se já para a definição das identidades étnicas, a afirmação da etnia, como parte de um Estado, se essa etnia está no poder. Mas se não está no poder, como direito de separar-se do Estado? E os separatismos em África são todos baseados em termos de identidades. Ora, dessa noção. Ora, o que é agora? O grande problema da África é precisamente o grande número de países, é a fragmentação em países. A maior parte dos nossos países não são viáveis economicamente. O que é viável economicamente são as cinco macro-regiões. E, naturalmente, que isto é uma consequência da balcanização que se deu nos anos 70. Ora, aqui temos aqui um duplo aspecto. É que quanto mais ditatorial é o regime, mais ele fala de identidade nacional para tentar amortecer uma série de choques e para tentar dizer que o governo é legítimo, que é um grande defensor da nação. Vamos, então, a dois exemplos concretos em que mesmo as identidades vieram para legitimar duas teorias em queda. Uma, no período colonial, que é ainda hoje muito citado por europeus, e sobretudo europeus portugueses, era a teoria do luso-tropicalismo. Era uma forma de definir identidade antes da noção de identidade. O sociólogo brasileiro, portanto, Gilberto Freire, que funcionou como teórico da colonialismo portuguesa, e pago em dinheiro pelos serviços de informação e propaganda do antigo regime português, do regime de Salazar, então ele definia uma aptidão especial dos portugueses para o contacto com a África, mas quando nós vamos ver os resultados são exatamente iguais aos outros. Mas os outros países também faziam isso. A França dizia que tinha uma capacidade especial de assimilação. palavra que se transformou até em palavra ofensiva, a divulgação. E os britânicos com um indireto, como toda a gente fez isso, quer dizer, mas os ingleses diziam que faziam, mais do que os outros. É claro, toda a gente, todos os europeus, tiveram chefes tradicionais que funcionavam como correia de transmissão entre o poder central e o poder e as partes comunitárias. Mas nunca tomavam decisões de fundo. As decisões de fundo eram tomadas pelo governador geral ou mesmo pelos ministros colónios. Pronto, este é um tipo de prévia de identidade que nos dá a ideia do que elas são realmente em termos da visão europeia. Agora, na visão africana, a teoria da negritude. A teoria da negritude foi elaborada nos anos 30, começo de 40, como uma forma de resistência, sem dúvida, aos preconceitos que vinham da Europa, aos preconceitos, inclusive, que negavam uma história da África. Mas depois transformou-se num instrumento de poder. Ou seja, a homogeneidade das pessoas do ponto de vista racial. E isto que eu quis, onde é que isto conduziu? Conduziu à justificação do partido único. Pior do que isso. Numa certa fase, há a grande frase da Leopoldo Sangor, que depois tentou corrigi-la. É que ele dizia: a razão é helénica e a emoção é negro-africana. Traduzido: a razão são os brancos e a emoção são os negros. O que é uma teoria autorracista. Diversos teóricos da negritude depois abandonaram. O próprio Sangora disse que era mestiço cultural e que a negritude que ele falava era fazer parte da civilização do universal. Mas há, é importante dizer aqui, os grandes adversários da negritude são precisamente grandes intelectuais africanos. Stanislas Adotevi, que é togolês, está vivo até hoje, togolês, veio no Burkina Faso escrever um livro que chama-se Negritude e Negrólogos. Os negrólogos é o que diz os que estudou os negros como sociólogos, antropólogos, etc. Faz uma grande ironia, ataca muito aquilo, muitos que não tem base científica nenhuma. E depois, na base da ironia, então, e o nosso famoso Wolfgang Inke, que é o prémio Nobel da Literatura, que diz para o Sangor: o Sangor, o tigre não fala de tigritude, mas ataca a sua presa e mata e o teu lugar.
Zé Gonçalves, o que eu queria que tu frisasses aqui, ou que falasses um pouco sobre, é esta questão. A parte da África do Sul, que tem uma, vá lá, uma grande minoria branca e mestiça, como eles chamam, países como Angola, Moçambique e outros países africanos, racialmente as minorias são ínfimas. Tu achas que há racismo? Vamos lá, para ser franca. Há racismo das instituições de poder, vá lá, em Angola ou Moçambique, contra minorias raciais?
Sim, sim, há. Portanto, nós temos vários países com pequenas minorias, que todas somadas não são tão pequenas assim, porque os mestiços são números importantes. Além de Angola, Moçambique, Zimbábue, temos também a Namíbia, sobretudo a Namíbia, que tem uma população, aliás, relativamente pequena, mas em termos de percentagens, se formos somar todos os níveis de mestiçagem, porque há vários, ainda por cima, por exemplo, o apartheid é um identitarismo, não é? Foi um identitarismo. Dividia, era o Estado que fixava a raça das pessoas, e dividia em função disso, e aplaudiu quando surgiram as teorias da identidade. Os ideólogos do apartheid diziam que essas teorias tinham dado razão. De maneira que estamos a ver sempre para que lado é que as coisas dizem. Não, o que acontece é o seguinte: em países africanos, que tem muita dificuldade de lidar com as minorias. E realmente, às vezes, até, por exemplo, nós vemos no caso concreto da África Austral a grande discriminação que existe, o abandono completo que existe da população khoisan, que é a mais antiga da África Austral. E depois há um outro elemento que é a cidadania a dois níveis. Portanto, é inconcebível que nos países da África Austral, nós citámos Angola, Moçambique, Zimbábue, Namíbia, etc., um mestiço ou um branco possa vir a ser presidente. Inclusive, há lei, no caso concreto de Angola, a lei da nacionalidade, né? Não basta nascer no país. Claro que a base, o princípio, é que ninguém pode ser considerado estrangeiro na sua própria terra. É um princípio elementar. Mas se for filho de estrangeiro, filho de pai e mãe estrangeiro, nascido no país, fixado, viveu sempre e tudo mais, mesmo assim tem que se naturalizar. E este tipo de situação que não se vive nas Américas, o território é um elemento sagrado que nacionaliza a pessoa, né?
Exato.
Então, no continente africano, temos alguns exemplos bons, por exemplo, o caso da Ilha Maurício. Basta nascer na Ilha Maurício para ser cidadão nacional, não há identitarismo. Pelo contrário, eles tentam lutar contra isso para evitar depois uma outra componente que é prévia à identidade, que é a noção do comunitarismo, que nos Estados Unidos é transformado na teoria dos mosaicos culturais. Ou seja, sim, o mosaico não é integração, é cada um para o seu lado.
Exatamente.
É cada
exatamente.
Um no seu. Mas ele só pode falar de si próprio, não pode falar dos outros, não é interferência. A Maurício é um bom exemplo. São Tomé é um bom exemplo, embora haja uma pequena dificuldade, porque São Tomé diz que qualquer pessoa nascida em São Tomé é filha de um residente. Cidadão, a noção de residente é duvidosa, mas pode levantar questões. Provavelmente os legisladores em São Tomé vão ter que precisar um pouco disso. Mas no caso dos países dos PALOP, de longe, São Tomé é o que tem a noção e a teoria da nacionalidade mais correta e menos identitarista. Porque os outros não, quer dizer, realmente o que conta são os antepassados. Ora, na Europa há a mesma coisa, é a mesma noção. Na Europa tem cidadãos descendentes de africanos, negros ou árabes, que não têm a nacionalidade do país em que nasceram. Isso acontece em França, isso acontece em Portugal, isso acontece na Inglaterra. Negam-lhes a nacionalidade porque os pais não são da Europa. Ora, isto não tem pés nem cabeça. Isso significa, então, que um ser humano é determinado pelos seus antepassados. Isto é do ponto de vista cultural, porque nós, as gerações atuais são mais produtoras de cultura do que as gerações antigas.
Sim.
E as gerações futuras são mais produtoras de cultura. É como se nós fôssemos eco do passado apenas. Ora, esse passado apenas, e isto é importante nas identidades, eles escondem o que há de negativo. Porquê que nas identidades europeias não incluem que eles conduziram a escravatura? Porquê que nas identidades europeias não incluem que eles fizeram massacres? E porquê que nas identidades africanas não incluem que africanos colaboraram na escravatura? E como é que se explica? Porque isto é importante. A fraqueza não pode ser apontada eternamente como uma desculpa na história para estar atrasado. Como é que se explica que a Europa, em 50 anos, com pequenas unidades, ocupou a África inteira, quase sem resistência? É porque a África estava muito fraca. É porque havia um grande desequilíbrio tecnológico. Isso não explica nada. Eu preciso saber porquê que havia esse desequilíbrio tecnológico. Porquê que havia isso? Havia isso porque as relações sociais eram diversas, mas eram várias, mas elas dificultavam a interação da África com o resto do mundo. É o que fazem as identidades hoje.
Sim. Olha, para terminar, Zé Gonçalves, porque isto é uma conversa que poderia durar um tempo, mas o que eu acho interessante nisto tudo é que aqui nos Estados Unidos, e creio que na Europa, o crescimento desta política de identidade, para minha surpresa, tem-se estado a fortalecer e é hoje, quer dizer, aqui nos Estados Unidos é hoje, vá lá, condição sine qua non para se discutir política, é tudo na base da identidade, o que eu acho de irónico, não é? Mas, de qualquer maneira, tu achas que isto é um movimento que também está a fortalecer em África? Ou que existe?
Ah, sim. Está. Está a fortalecer. Está a fortalecer. E é natural que quanto mais fortalece nos Estados Unidos, mais fortalece no resto do mundo. Apesar que tenha aparecido agora muita gente, mesmo nos Estados Unidos, a combater isso. E um dos textos que eu utilizo como base de raciocínio, porque um livro tem diversos autores, e eu destaco tanto no sentido, tanto aqueles que são identitários, como os que têm combatido a identidade. E, por exemplo, nos Estados Unidos há um pensador muito importante, do qual não se fala assim muito, ia-se falar muito mais, Richard T. Ford, que escreveu dois livros, um que se chama... são livros excelentes, que demonstram, quer dizer, que é uma grande impostura essa coisa das identidades. E no continente africano vai-se exatamente no caminho inverso, embora esteja a surgir um movimento, e este livro faz parte desse movimento, um movimento de contestação. Então temos a Achille Mbembe, que define o afropolitismo, uma mistura de africano com cosmopolitismo, e um africano do Ghana, que vive nos Estados Unidos, que é Kwame Anthony Appiah, e esse diz abertamente cosmopolitismo, não acrescenta a afro de maneira nenhuma. Também Chimamanda Achebe, escritora nigeriana, também se opõe à noção do afrofeminismo, dizendo que é um feminismo que é mundial. Fala-me que há aqui a necessidade de nós definirmos, tanto em termos políticos, económicos, como culturais, realmente uma África que tenha conceitos, que coloca a África dentro do mundo. Porque todas as sociedades, todas elas, têm contradições. E negar a contradição em África é negar a humanidade do continente africano.
O livro vai ser posto à venda em Angola?
O livro vai ser posto à venda em Angola, quer dizer, a primeira edição é portuguesa, há dificuldades de capital de uma editora angolana de Arabaiaba, mas que deverá pôr o livro também em circulação relativa, enfim, tanto quanto a gente pode prever. relativamente curto espaço de tempo.
Era o economista angolano Junuel Gonçalves. Ele acaba de publicar um novo livro, África no Mundo, livre das imposturas identitárias.
No final desta emissão, volto a chamá-lo João Santa Rita para atualizar as notícias.
O presidente do Irão, Hassan Rouhani, disse hoje à Assembleia Geral das Nações Unidas que o seu país não vai ceder às sanções impostas pelos Estados Unidos, que estão a causar graves problemas económicos no país. Num discurso gravado por vídeo, Rouhani reconheceu que a vida é dura devido às sanções americanas, mas afirmou que mais difícil seria viver sem independência. O presidente iraniano acrescentou que Washington não pode impor negociações ao Irão. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, hospitalizado a 22 de agosto em Berlim, na Alemanha, com sintomas de envenenamento, recebeu alta médica ontem e pode recuperar-se totalmente, disseram hoje médicos do Hospital Charité. Um comunicado do hospital disse que o estado de saúde do paciente melhorou tanto que o tratamento médico poderia ser interrompido. O líder da oposição russa recebeu tratamento por 32 dias, dos quais 24 dias na unidade de terapia intensiva. Navalny foi transferido para o hospital alemão, depois de passar por um hospital na cidade siberiana de Omsk, onde foi internado após desmaiar durante um voo. O porta-voz de Navalny disse que ele vai continuar em tratamento na Alemanha, apesar do governo russo dizer que é livre de voltar à Rússia. As autoridades alemãs disseram haver provas que o líder da oposição russa foi envenenado por um agente neurotóxico. A Comissão de Inquérito das Nações Unidas sobre o Burundi acusou o partido no poder e o governo de implementarem uma estratégia baseada na violência para conseguirem resultados eleitorais a seu favor. O relatório final foi submetido ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, reunido em Genebra. A Comissão afirma que, nas recentes eleições, as violações generalizadas e sistemáticas dos direitos humanos continuaram e assegurou que as esperanças de que a situação iria mudar com o recém-eleito presidente Evariste Ndayishimiye foram frustradas. Defensores dos direitos humanos dizem que aqueles que cometeram as violações ainda estão no novo governo.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em agosto, o governo dos Estados Unidos procurou proteger as instituições académicas do país da influência perniciosa do Partido Comunista Chinês e defender a liberdade académica ao designar o Instituto Confucius em Washington, D.C., CUS, uma missão estrangeira da República Popular da China. Como disse o secretário do Estado, Mike Pompeo, o Instituto Confucius faz parte da propaganda global de Pequim e da campanha de influência perversa nos campos universitários dos Estados Unidos e nas salas de aula do ensino fundamental e médio. Em setembro, o governo dos Estados Unidos anunciou outra medida para proteger o país da exploração do executivo chinês. No discurso em que elencou as ameaças que emanam do Partido Comunista Chinês, incluindo o roubo de propriedade intelectual, espionagem industrial e recolha de dados pessoais de cidadãos americanos, o secretário de Segurança Interna em exercício, Chad Wolf, disse que os Estados Unidos também impedirão a tentativa da China de abusar da academia americana ao revogar vistos para o número específico de estudantes chineses nos Estados Unidos que representam um risco para a nossa segurança nacional. Estamos a retirar os vistos para certos estudantes e pesquisadores chineses ligados à estratégia de fusão militar da China, impedindo-os assim de roubar e de se apropriarem de dados sensíveis. Um porta-voz do Departamento do Estado disse que as decisões em relação aos vistos seguiram-se ao anúncio do presidente Donald Trump, a 29 de maio, que autorizou tais medidas, porque o governo chinês usa as atividades de alguns estudantes em detrimento dos interesses dos Estados Unidos. A 8 de setembro de 2020, acrescentou o porta-voz em comunicado, o departamento revogou mais de 1.000 vistos de cidadãos da República Popular da China que foram enquadrados no decreto presidencial 10.043 e, portanto, inelegíveis para um visto. Há mais de 360 mil cidadãos chineses a estudar nos Estados Unidos. O Departamento do Estado
disse que mais de 1000 vistos revogados para estudantes de graduação e pesquisadores constituem apenas uma percentagem muito pequena daqueles estudantes. Continuamos a receber estudantes e académicos da China que não promovem os objetivos do Partido Comunista Chinês de domínio militar. O secretário de Segurança Interna, em exercício, Wolf, declarou que o Partido Comunista Chinês aproveitou todo o poder para minar a democracia e renovar o seu compromisso de refazer a ordem mundial à sua própria imagem autoritária. Mas enfatizou, os Estados Unidos continuam a mostrar que, embora as ações da China possam ser inabaláveis, elas não são imbatíveis. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.